Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.
Oi, minha gente, Laís Mann na Cultura com você. Nós estamos aqui no 3015-1800. Você pode ligar, conversar conosco, porque o programa é ao vivo. Eu adoro programa ao vivo.
Adoro também.
Ali Maia, minha convidada de hoje. Para dizer tudo que ela faz é difícil, eu tenho que ler aqui, né? Porque ela é radialista, atriz, produtora, roteirista, marqueteira, fotógrafa.
Graças a Deus.
E principalmente você é uma empreendedora, né, Ali?
Ai, eu tento, né?
Né? Tenta e consegue, porque o que tem que ter é isso, né? Tem que ter. As pessoas dizem, para você vencer na vida, não abandone teus sonhos. Eu acredito nisso, mas eu acredito que se você não tiver atitude, se você não agir, pode sonhar o quanto você quiser, porque de repente vira
pesadelo. Sonhar e ficar sentado não resolve, né? Desculpa.
Jonas, você quer dar boas-vindas agora, decentemente, aqui para sua colega?
Não, boa tarde, Laís, primeiro lugar, né?
Boa tarde.
Pra Ali também.
Boa
e,
tarde.
Bom, bons tempos esses, viu, Laís?
É verdade,
foi muito trabalho, foi sacrifício mesmo, foi doação de verdade.
Foi mesmo.
A gente, às vezes, gravava até 6, 7 horas, ia pra casa 1, 2 horas da madrugada. É, comia lá um pãozinho com mortadela, tomava um quisuco.
Ah, é, não,
né?
Podemos esquecer que o nosso lanche sempre foi apoiado pela Padaria América. Isso. Eu sou muito grata a eles.
Que coisa deliciosa.
A
logo
até deles
hoje
tá
a cultura.
No livro e tudo. A Padaria América é maravilhosa, são os apoiadores assim incríveis.
E a gente passava horas e horas ali, nós era uma turma de amigos, né?
Uhum. É,
tinha mais uns que participaram conosco, como a Jessie, né? Uhum. Que não sei se está por aí ainda.
Tá, Jessie, minha amiga ainda.
Um grupo muito bacana, sabe? Uhum. A gente se doava mesmo, era ali, era...
Muito amor.
E eu acho que a gente colocava o coração quando estava gravando, né?
Ah, que coisa.
E era assim, era tudo improviso, não tinha estúdio, porque
então,
hoje...
Então, como é, né, que era a história do microfone lá? Conta aí pra gente. Não, que é bacana saber, gente.
O microfone que o Jonas acho que pegou depois, o outro microfone. O nosso microfone inicial para um grupo de atores sem recurso era um microfone de computador normal, amarrado, colado com uma fita isolante no pedestal da bateria do Gustavo.
E quantos atores?
Aí depois a gente conseguiu uns 10 enfiados dentro do quarto dele, todo mundo empilhado.
Que delícia isso, gente.
E a gente... depois conseguiu um microfone com a bênção de Deus, né? Um microfone decente, que eu acho que foi a época que o Jonas pegou um microfone melhor, né, Jojo?
Era igual esse aqui, pendurado por um fio também, não tinha nem pedestal, né? Ele ficava pendurado no fio e a gente ia ali, fazia aquela rodinha ao redor do microfone e cada um ia falando o texto, era assim,
ou,
né?
Ou seja, a estrela mesmo era o microfone.
Era o microfone.
Total, a gente já escrevia o roteiro, entregava na hora, o pessoal dava uma ensaiada e já ia gravando. E depois o Gustavo editava.
E quem
que
dirigia? Você
o
escrevia?
O Gustavo dirigia, atuava e editava.
E você escrevia, atuava e buscava recursos.
Buscava recursos.
E todo mundo ia se virando.
E a coisa aconteceu.
Que coisa linda. A gente poderia ter de novo, né, a radionovela.
Tá aí, tá inteirinha. Inclusive, a gente, na época, eu adaptei na história uma pizzaria, porque a gente precisava de patrocínio, né?
Claro.
Então tinha de pizza ali.
A gente faz isso até hoje.
Tinha de pizza ali perto do... Mas eu fui a única que colocou patrocínio no texto, né? O povo não teve a...
O tal merchandising.
É total. Aí eu fui, coloquei a pizzaria, fui lá, contei pra mulher, olha aqui, a pizzaria perto da rádio. Vai ser linda a sua história. Ela ficou encantada. Ela falou, eu pago pra ter o nome da minha pizzaria na tua história.
Ai, que maravilha.
Ela pagou. A gente fez a festa. Ai, nossas novelas tinham festa de lançamento.
Ai, que
igual nas novelas convencionais.
Sim.
Então a festa de lançamento do Caminhos Cruzados foi na pizzaria de pizza. Ela foi uma grande apoiadora.
Você lembra o nome dessa pizzaria? Existe ainda?
Eu acho que fechou, era ali na Manuel Ribas. Eu acho que fechou.
Pena, né? Bacana a gente
Mas
lembrar.
Mas ela foi incrível, assim. Ela gostou da ideia, então toda vez que as personagens iam comer pizza, elas falavam que estavam na de pizza, era a melhor pizza. E era muito boa também, por sinal, né, Jonas?
Muito bom, o ambiente agradabilíssimo,
tudo.
Era muito bom lá.
Era muito bom mesmo.
Bom, na verdade, você veja, muita coisa mudou, muita coisa ficou diferente. Os nomes agora, eles colocam os termos em inglês pra você falar uma coisa que você já faz a vida inteira.
É.
E daí eu digo, às vezes eu falo isso pros meus estagiários, que é isso? Do que vocês estão falando, gente? Quando eles me explicam, eu digo, não, mas eu já conheço isso faz tempo.
É.
Só que o apelido era outro, né?
Uhum.
Então, ou seja, a gente continua fazendo isso, batalhando pelo patrocínio, né? Prestigiando os nossos patrocinadores,
com
porque
certeza.
Sem eles a gente não é ninguém, né,
Ali? É verdade.
E
é fundamental. fundamental.
E tudo na realidade, seja o rádio, é um veículo que nunca vai acabar.
Nunca.
Né?
E é mágico.
A gente vai aqui para a imagem, mas tudo está o rádio. Você vê um filme, tem uma história de rádio.
Uhum.
Né? Ontem eu vi um filme que tinha uma história linda do rádio.
Ai, que lindo.
Que deu uma solução bacana na vida do cara e tal. O rádio está sempre presente.
O rádio é magia. O rádio, depois que você é picado, é que nem fazer teatro. Nunca mais se quer largar na tua vida.
É cachaça.
Ou ele está na tua veia, no teu sangue. E se não tá, entra, depois não sai mais.
É,
enfim, é maravilhoso. E assim, estava te falando sobre o negócio do texto, né? Ele começou como um roteiro audiovisual, que é normal. Daí a gente adaptou para novela de rádio, reduziu a 25 capítulos. Até já me pediram para escrever o Caminhos Cruzados 2. Eu já estou até pensando já no caso.
Que bom.
E daí a ideia é que eu preciso achar alguém que queira esse texto para o teatro, porque ele tem várias partes ali que dá para usar muito, assim. E quem sabe depois ser uma novela audiovisual mesmo, né? Que
é, bacana.
Isso não é impossível.
A ideia é genial. Eu estou fazendo 50 anos de rádio esse ano, né?
Parabéns.
2018 são 50 anos de rádio, trabalhando sempre.
Que massa.
Mas, Dali, você me falou que trouxe alguma coisa para a gente lembrar?
Trouxe.
A radionovela?
Trouxe.
O que você trouxe?
Ali tem um resuminho que era a chamada que a gente fazia, a primeira chamada antes dela entrar no ar mesmo, para valer, assim.
Dá para a gente ouvir, Jonas? Vamos lá.
Vamos ver.
Deixa eu ajeitar aqui que parece que tem um problema com a placa. Opa. Aqui.
Ah, ele tá ajeitando ali.
Já arrumo ali.
É,
tá
rádio ao vivo, né, gente?
Ao vivo é isso aí.
Faz parte.
E é isso que traz o encanto pras coisas, sabe? Eu sou, claro, né, que da turma ao vivo, porque quando eu comecei até comercial, a gente fazia ao vivo e as gafes eram muito engraçadas e a gente ria muito.
Ah, é lógico.
Né? Na hora era desesperador, né? Tipo assim, você vai fazer comercial de um sofá e, olha, é muito simples, é um sofá-cama, basta você apertar aqui e o sofá abre-se num passe de mágica. E você...
E
fazia aquela força danada e o sofá não abria. E você quase morria de tristeza. E o pessoal que estava na coxia, o pessoal da técnica se matando de dar risada.
Né,
o diretor arrancando os cabelos. Mas é assim, ao vivo é desse jeito até hoje. E o Jonas está ali tentando fazer pegar. Pegou? Vamos lá, então.
Atuar Produções Artísticas e a Pizzaria de Pizza orgulhosamente apresentam Caminhos Cruzados. Laís está em seu quarto, olhando a paisagem pela janela, quando seu celular toca.
Oi, quantas vezes terei que dizer pra não me ligar? Meu pai pode estar por perto, eu já te falei quando ele é bravo, lembra? Daqui a pouco nos falamos com calma, está bem? Beijo. Preciso encontrar uma forma de resolver isso quanto antes, está ficando perigoso.
Olá, meu amor, falando sozinha?
Pois é, acho que pensei alto.
E eu posso saber que pensamento foi esse?
Nada demais. Precisei ir ao mercado, estava fazendo a lista.
Adoraria lhe fazer companhia, mas preciso resolver umas pendências bancárias. Coisa chata, mas necessária.
Tudo bem, Dalton. Não se preocupe. Preciso apenas de coisas básicas.
Tá bom. Vou indo. Qualquer coisa me liga, ok?
Tudo bem. Logo estarei de volta. Obrigada.
Laís entra em seu carro e faz uma ligação.
Alô? Oi, sou eu. Pode me esperar no local de sempre? Até mais.
Meia hora depois...
Oi. Nossa, você quer me matar de susto, é? Já te expliquei que meu pai é uma fera. Quase fui flagrada.
Eu tava com muita saudade. Eu precisava falar com você. Eu precisava te ver.
Eu também. Mas vamos com calma. Eu tenho medo da reação do meu pai.
Te entendo perfeitamente. Você sabe que eu vou fazer tudo pra te ver bem, não é?
Não acredito em você.
Então, vamos logo. Eu preciso matar essa sede de você.
Finalmente, depois de tantos desencontros... Lawrence consegue se encontrar com Laís.
Oi, meu amor, que saudades.
Eu também, meu amor. Até que enfim conseguimos nos ver.
Cena se pegava mesmo.
Olha, você tá contando aqui pra mim que se pegava mesmo?
Se pegava mesmo, era atuar,
rolava
atuação.
Cena de amor entre os atores?
Rolava.
Ui, beijo
tinha
na boca
ter,
e tudo?
Tinha beijo, tinha tapa, tinha tudo.
Tô brincando, a coisa era...
Era atuação mesmo, como se fosse uma peça de
teatro. Que coisa linda, que espetáculo. E era quanto tempo a duração que você falou, mas eu já não lembro.
São dois capítulos divididos em duas partes, que dá quase 15 minutos no total.
Tá. Nossa, Ali, é apaixonante, né?
É demais.
A arte da interpretação é fantástica, né?
Demais.
Porque no rádio, o beijo, né? Alguém tá lá, fala, né? E faz aquelas coisas aradas lá com a boca, alguém que não são os atores. É. E no caso vocês faziam pra valer.
Lá sim, era briga.
Mas tinha
tudo
que exagerar
tinha
um pouco,
tinha,
né?
Tinha que ter toque, tem que passar essa sensação, porque a pessoa que tá assistindo, ela tem que imaginar.
Tá.
Ela tem que sentir essa emoção toda, né?
Entendi. Isso foi 2008. A gente está em 2018, portanto, 10 anos. Seria uma data excelente para trazer isso de volta, hein?
Ai, nossa, até me arrepiei.
Assim, marca bem, né? 10 anos.
10 anos, hã? Certinho, verdade.
Para trazer isso de volta. Você estaria disposto, Jonas?
Sim, eu gosto muito. Como eu falei, foi um trabalho assim que, nossa, para a gente, né? A gente se entregou de corpo e alma àquele trabalho. E colhemos muitos resultados bons, né?
Uhum.
No que diz respeito a reconhecimento, principalmente. Sim. E para nós mesmos, né? Que eu acho que atuar é uma coisa que você...
Experiência
única. Única e maravilhosa.
Ai, que bom. Bom, eu vou torcer para que isso aconteça de fato. Mudando um pouquinho, depois a gente volta para a radionovela. Se você que está ouvindo a gente, nos dando o prestígio da sua audiência, quiser conversar com a Ali, liga aqui no 3015-1800. A gente está ao vivo. Porque ao vivo é mais gostoso.
Ah, eu também acho, adoro.
Você sabe que eu detesto fazer coisa gravada.
Ai, não é a mesma coisa.
Né? Porque quando chega no gravado, tem que ser perfeito.
É.
Ai, daí ou a técnica diz, não, você entrei, tá, não sei o quê. Tudo tem que ajustar. E ao vivo, você passa a emoção daquele momento.
A naturalidade, né?
E o ouvinte sente isso,
totalmente,
né?
Totalmente.
E você falando em rádio novela, a gente começa a lembrar os casos de locutores de rádio, locutoras de rádio. Os ouvintes que se apaixonam pelos radialistas.
Uhum.
Algumas histórias de amor que acabaram em casamento.
É bem curioso isso,
o meu,
né,
caso,
Jonas?
Por exemplo, é um.
Sério, Jonas? Conta aí agora, que eu fiquei curiosa.
Bom, eu já trabalhava na Cultura, né, fazia numa outra rádio FM, e a minha atual esposa começou a me ouvir pelo rádio. Né? E na época do Orkut, ela falou, você tem Orkut? Eu falei, tenho. Passei o Orkut, ela me adicionou no Orkut, começou a conversar. Ela mandava, na época não tinha WhatsApp, era o MSN pra rádio, na programação.
Uhum.
Porque na época eu era do Departamento de Criação da Cultura.
Uhum.
Eu tenho esse meu lado sério, mas eu sou meio maluco também.
Então, pô, eu não vi esse lado sério ainda.
Mas... Então a gente sempre estava criando coisas novas, programas novos, enfim, eu era muito presente na rádio, né? E eu criei um programa de humor aqui que fazia muito sucesso, chamado Enchendo Linguiça, porque não tinha o que colocar no ar. Aí um amigo falou assim: o que a gente vai colocar no ar? Eu falei: ó, foi o seguinte, vamos encher linguiça. E o programa deu certo.
Ah, que bacana.
E ela começou a me acompanhar, e aí a gente, um dia ela foi na rádio me conhecer, começamos a namorar, nos casamos, já vai 10 anos agora, né? Em setembro, né?
Olha quanta
vai
data
junto
aí.
Com a rádio novela.
10 anos de casamento do Jonas, 10 anos da rádio novela. Então é isso que eu quero dizer: você não consegue mentir.
É verdade.
Quando você está aqui falando, você não mente. Porque televisão é tudo fake, gente.
É
eu
verdade.
Faço televisão, você também.
É.
Acendeu a luzinha, você já está sorrindo.
É verdade.
E tal, já sabe que ângulo que você vai colocar o pescoço e tal, para que a coisa saia bacana.
E eu, que nem voz tenho de poder, assim, tinha uns loucos que ligavam também. Jesus amado.
E você chegou a namorar algum
não,
fã?
Não, não, não.
De rádio?
Não.
Comigo aconteceu
mas
uma coisa engraçada
amiga.
Uma vez. Não foi nem do rádio, foi da televisão. E daí a pessoa ligou pra mim. E o meu namorado na época era carioca. E daí terminou o jornal. Era um jornal na rádio, na TV Iguaçu, que a gente chamava, né? Que era Globo na época. E eu fui atender o telefone e ele disse assim: oi, meu amor. Com aquele sotaque carioca, aquela coisa charmosa, voz de travesseiro, né? Eu disse: oi, amor, você chegou, né? Achando que era meu namorado.
Ai,
que tinha aquela voz também, toda de carioca, aquela coisa malandra, malemolente, né? E ele começou a dizer assim pra mim: olha, eu quero muito te conhecer, eu gostei muito de você, eu te vi agora na televisão. Mas eu achava que ele estava brincando comigo.
Uhum.
E eu dizia: venha me buscar então, meu amor, ai que delícia. Comecei a fazer a maior fantasia com o cara no telefone.
Ai,
de repente, pinta lá um cara, né, de táxi. E ele era um carioca, diretor de uma grande empresa na época. E eu quase morri do coração, porque eu não sabia o que dizer pro cara, tentei justificar, porque eu achava que era o meu namorado mesmo, que estava brincando comigo. Ou seja, são coisas curiosas que acontecem com a gente, mas vamos falar de você. Eu quero que você fale um pouquinho do Flash.
Flash Curitiba é um site de variedades que passa notícias de Curitiba e também de São Paulo, algumas coisas que a gente foi convidado para divulgar. E também surgiu, está completando 7 anos agora, mês que vem. É, você viu que eu pego as coisas e levo a fundo mesmo.
Ai, que bom, isso é muito
ou
importante.
Ou a gente cria a raiz, ou então a gente nem pega para fazer, isso, né, Jonas? Ou faz bem feito ou não faz.
Isso.
E o Flash também surgiu com o intuito de trazer informação para todo mundo. Porque eu acho que notícia, informação, o que é bom, o que é bonito, a gente tem que compartilhar, né?
Claro.
E também cresceu de uma forma absurda, assim, eu não imaginei, porque foi tão despretensioso, era um blog, daí eu concorri 2 anos ao Top Blog, 2012-2013, o Flash ficou entre os 100 melhores blogs do Brasil.
Nossa,
nos 2 anos.
Parabéns.
Obrigada. E daí depois a gente transformou ele em portal, porque realmente cresceu muito, a gente recebe muito material das assessorias de imprensa, dos amigos, enfim, e a ideia é essa mesmo, é compartilhar a informação, a notícia, e o Flash Curitiba tá aí, a gente agora tá lançamos agora, uma semana atrás, o Flash Decor, que a gente quer falar também um pouco sobre a arquitetura, o design, o paisagismo, de uma maneira também diferente nos canais do YouTube. Como eu faço o colunismo social, com fotografia, com entrevista, com vídeo, a gente quer mostrar no Flash Curitiba Decor o lado, tipo um making of do arquiteto, sabe?
Que bacana.
Eu acho isso muito legal, você mostrar o antes e o depois de uma obra, você mostrar ele pronto depois, o próprio arquiteto falar do projeto dele, do fornecedor, enfim.
Você faz um acompanhamento, né?
É muito bacana isso, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar também esse outro lado das coisas.
É
não
o pré
só
e o pós,
pronta,
né?
O pré, o pós, o durante, o que tiver.
É muito legal isso.
Eu acho isso bacana, sabe? E daí a gente decidiu vincular junto ao Flash Curitiba, dentro do próprio, do mesmo site, com uma aba específica Flash Decor, falar sobre arquitetura, design, paisagismo, a decoração, mostrando de uma forma diferente.
E como que a gente acessa?
www.flashcuritiba.com.
Tá. Isso te toma uma boa parte, né, do tempo.
Bastante, assim, recebo muitos
e-mails.
Aí,
como é que você faz? Me conta ali, porque eu sinto uma canseira tão grande de comparecer nos eventos, porque o pior de tudo é isso, né? Mas você vai me contar depois desse próximo intervalo. A gente vai fazer um intervalo bem pequenininho. Você que está ouvindo a gente, que está nos dando a honra da sua audiência, continue conosco. Eu estou aqui hoje com a Ali Maia. Daqui a pouquinho a gente volta e ela continua contando essas histórias tão gostosas e tão engraçadas.
Você está ouvindo o programa Laís Mann na Cultura.